Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista internacional, Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Rogério.
O que, que a gente pode destacar no cenário internacional essa semana? As primárias na Venezuela?
É, sem dúvida, né, as primárias na Venezuela, porque trouxeram uma unificação, né, do candidato da oposição para as eleições contra o presidente Chávez, né? Então, a oposição, um dos fatores que tem prejudicado a oposição venezuelana, além, claro, do inegável carisma, né, influência do presidente Chávez sobre certos setores da população, principalmente os setores mais pobres, é o fato de que a oposição tem se apresentado muitas vezes dividida, né? Então, desta vez, com essas primárias, tudo vai se concentrar na figura do candidato Capriles, né? Que é um candidato jovem e que ele procura, pelo menos assim publicamente, não ser aquela oposição antichavista, digamos, muito forte, porque temos que ver que o Chávez realmente ele tem o apoio de ambos setores, setores mais pobres que têm medo de perder vantagens ou benefícios que tiveram com o governo Chávez, logicamente baseado também no alto valor do petróleo, né? Então, vemos que a oposição ela quer sair um pouco daquele apoio que tem na classe média, que é onde concentra o apoio, para estender também para setores mais populares, que constituem a maioria da população. Então, nós vemos que um fator que prejudica o Chávez é, evidentemente, a saúde dele, né? Uhum. E até hoje há certas dúvidas se ele conseguiu realmente se curar deste câncer. Ele fala que está curado, mas até hoje, inclusive, não se sabe exatamente, não houve muita transparência quanto à doença dele, né? Não se sabe exatamente que câncer foi esse. Enquanto, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que vários políticos que tiveram câncer, e também em outros lugares da América Latina, como o presidente Lugo, né, no caso
do Paraguai.
Presidente Lugo do Paraguai, né, até o caso da presidente da Argentina também, né, que acabou que não era câncer, mas foi exposta bem claramente a situação da sua saúde. No caso do Chávez, há um certo mistério. Alguns dizem que isso, por outro lado, pode ajudá-lo, porque o torna um pouco aquela visão de mártir, né, um homem que está doente, mas que continua se esforçando para dirigir o país, etc. Mas a oposição tem mais chances do que nunca. Agora, o Chávez continua sendo o favorito nas eleições presidenciais deste ano. E é só que não é aquele favoritismo tão esmagador como antes, né? Há um espaço aí para a oposição, principalmente para a oposição unida.
Pelo que você está falando, esse Henrique Capriles é um dos potenciais, assim, candidatos com capacidade mesmo para fazer um enfrentamento melhor do Chávez. Pelo que eu pude apurar, ele é governador de um dos estados, hoje o segundo estado mais populoso da Venezuela.
E é um político jovem, e como eu digo, ele procura fazer a seguinte mensagem, né? Transmitir a seguinte mensagem: eu não vou mudar tudo que o Chávez fez, eu não vou tirar, sei lá, da população mais pobre benefícios, né, que o Chávez trouxe. Ao mesmo tempo, eu vou dar à classe média o que ela está querendo, né? Então, essa é um pouco a política dele. Ele quer atrair, ele quer unir e não dividir, como tem acontecido com a oposição venezuelana, que, inclusive, numa ocasião, cometeu até o erro de não participar das eleições, né? No caso, eleições para o Congresso, né? Então, isso foi uma loucura, porque eles acharam que, não participando das eleições, as eleições seriam consideradas ilegítimas internacionalmente. Mas, como foi uma decisão da oposição e não do governo de que ela não participasse, acabou que o Chávez, naquela ocasião, teve 100%, né, de controle do Congresso. E isso é que deu, inclusive, muitos poderes ao Chávez, porque você, com 100% do Congresso, você faz o que quer. Então, a oposição depois entendeu que, realmente, ela tem, mesmo não ganhando a eleição, ela tendo uma certa porcentagem, evidentemente que é o normal, né, o equilíbrio, né, que deve vir em todo o país, né, ela poderia, inclusive, cortar um pouco as asas do Chávez, né? Então, a verdade foi essa, né? A oposição cometeu muitos erros, né, no passado, e agora parece que está querendo entrar no jogo para ganhar. Agora, se vai ganhar ou não, isso dirá o eleitorado venezuelano, né?
E é extremamente cedo também para a gente fazer algum tipo de análise da natureza de como vai ficar a relação da Venezuela com outros países, com o Brasil, aqui no cenário da América do Sul, né? Não dá.
Dependeria realmente do resultado. Se ganhar a oposição, é uma grande mudança. Eu me arriscaria a dizer que aí quem seria mais afetado não seria tanto o Brasil, mais países, os chamados países bolivarianos, né, que é como um bloco de países que são mais à esquerda e que tem um apoio grande financeiro do Chávez. Vamos falar aí no caso da Bolívia, por exemplo. A própria Cuba também, né, que Cuba tem uma espécie de acordo com o Chávez. Cuba fornece médicos e professores, grandes milhares de médicos e professores cubanos, e ao mesmo tempo recebe o petróleo a um preço, digamos, mais camarada, né? A um preço mais baixo. A Venezuela também faz isso, não é só com Cuba, com vários pequenos países do Caribe, várias ilhas daquelas do Caribe, e com outros países, como eu falei, Bolívia, países que são ligados, né? A própria Argentina tem uma relação especial com Chávez também. Agora, tudo isso também se deve, isso custa dinheiro à Venezuela, mas dá também projeção política ao país, né? Que seria o objetivo do Chávez, né?
Entendo. Ivan, e agora vamos mudar, assim, a direção continente, da nossa conversa. Não só de continente, vamos falar de um aspecto mais global, vamos voltar a falar de Oriente Médio, que é uma preocupação, os olhos do mundo se estiveram voltados para o Oriente Médio nos últimos meses, né? E o Brasil, juntamente com 136 outros países, votou na Assembleia das Nações Unidas ontem uma resolução apoiando a renúncia do ditador da Síria, o Bashar Assad. Do ponto de vista prático, o que essa resolução significa?
Bom, do ponto de vista prático, é mais como se fosse assim uma censura, digamos, à Rússia e à China, pelo fato de elas terem vetado no Conselho de Segurança da ONU um acordo semelhante, né, que também condenaria, na verdade, criticaria o presidente da Síria, o Bashar Assad. Agora, seria mais nesse sentido, porque você sabe que o Conselho de Segurança da ONU é, sim, o órgão executivo que tem poder para adotar decisões, inclusive sanções contra os países, né? Quer dizer, quando o Conselho de Segurança diz assim, o país vai ter que fazer isso e isso, o governo da Síria vai ter que negociar com a oposição, isso significa que a Síria tem que obedecer. É o Conselho de Segurança que, então, tem esse poder. Agora, a Assembleia Geral, não. Agora, a grande diferença é que na Assembleia Geral não existe o poder de veto. Aquele, não existe membros permanentes que têm o direito de ir contra a vontade da maioria dos membros. Então, nesse caso, aí temos um exemplo interessante. Você sabe que todos os anos a Assembleia Geral da ONU vota um projeto condenando e pedindo aos Estados Unidos que acabe com o famoso bloqueio a Cuba, o embargo comercial a Cuba, que já dura mais de 50 anos, né? Uhum. Podemos dizer que junto com a divisão das duas Coreias, são os dois casos de Guerra Fria, né? Os esqueletos da Guerra Fria que ainda subsistem. Né? Você sabe que normalmente essa votação é esmagadora a quantidade de votos a favor. Toda a Europa, praticamente toda a Europa, somente fica normalmente Estados Unidos e Israel que votam contra. Os Estados Unidos e Israel não é nem porque tenha nada especialmente contra Cuba, mas é porque Israel quer mostrar sua solidariedade com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ficam totalmente isolados. É só Estados Unidos, normalmente, Israel, às vezes algum outro país, mas normalmente só são três votos contra. Ou seja, a vontade esmagadora é que acabe esse embargo a Cuba, que não tem mais lógica, né? Não tem mais lógica depois de 50 anos, o fim da União Soviética, etc. Mas os Estados Unidos não dá a menor bola. Por quê? Porque exatamente a Assembleia Geral da ONU não tem esse poder coercitivo. Agora, se fosse uma decisão do Conselho de Segurança, aí sim haveria um caráter de obrigatoriedade. Teria que acabar o caso do embargo a Cuba, né? Então é só para mostrar a diferença, né, entre uma decisão do Conselho de Segurança e uma decisão da Assembleia Geral da ONU. Agora, o valor nesse sentido é mais um valor moral do que um valor realmente prático, né?
E a resolução da ONU, essa que, apesar de ser uma indicação, ela dá também um caminho, ela aponta um caminho de como seria a transição no caso da Síria.
E essa é a questão, de certa maneira. O governo da Síria, ele se beneficiou, digamos, da má sorte, do azar do Gaddafi, né? Porque como houve, no caso do Gaddafi, a decisão da ONU sobre a Líbia, do Conselho de Segurança, ela acabou sendo extrapolada pelos países da OTAN. Porque você sabe que a decisão era simplesmente a seguinte, vamos impedir que os aviões da Força Aérea da Líbia bombardeiem as cidades rebeldes, né? Uhum. Mas, na verdade, como é notório, né, eles começaram, foi bombardear, não foi impedir que os aviões da Líbia, do Gaddafi, bombardeassem a população civil. Na verdade, a Força Aérea Líbia foi destruída logo no início. Então, os aviões da OTAN, eles, aproveitando essa resolução, eles fizeram o que a resolução não permitia, ou seja, resolveram bombardear as instalações militares da Líbia. Não só isso, bombardearam inclusive o próprio comitiva, né, de carros do Gaddafi, quando ele estava fugindo, né, foi bombardeada pela OTAN. Na morte do Gaddafi, a OTAN teve participação direta, porque ela bombardeou, ele ficou ferido, e aí sim foi capturado pelos rebeldes que liquidaram ele depois, né? Então, como houve essa extrapolação, ou seja, houve esse tipo de situação que se passou muito mais, né? Se fez muito mais do que permitia a resolução, a Rússia e a China decidiram bater pé, né? E dizer, não, agora não vamos aprovar nada, porque se você disser o Bashar al-Assad é um ditador, mesmo sem indicar nenhuma sanção, vão querer invadir o país, vão querer fazer. Então, na verdade, também nota-se que eu acho que a Rússia e a China querem mostrar um pouco que são potências mundiais, né? A China, evidentemente, com o peso da sua economia, né? Evidentemente que é o país emergente que mais aparece. E a Rússia um pouco quer mostrar, bom, acabou a União Soviética, mas a Rússia ainda é um país importante. Então há isso, né? Agora há também todo tipo de relação com o governo do Assad. Você sabe que no caso da Rússia, existe um porto da Síria que é a única base naval, base militar que a Rússia tem no Mediterrâneo. Então para a Rússia, que ainda quer ser potência, né? Não é mais a União Soviética, mas ainda quer ser uma potência, é importante essa relação com o governo da Síria, essa base no porto de Latakia, né? Que é ou seja, muito estratégico para a Rússia ter essa presença no mar Mediterrâneo da sua frota naval, né?
Isso tem correlação, inclusive, com outro assunto de Oriente Médio que eu queria tratar com você, que é o fato de que no próximo mês de abril a presidente Dilma Rousseff já anunciou que fará uma viagem aos Estados Unidos e que vai ratificar o que o governo brasileiro tem feito desde o período do governo do presidente Lula. Quer dizer que a política dos Estados Unidos com relação ao Irã está equivocada.
Bom, o governo brasileiro nota-se o seguinte, a gente pode ver que a política externa brasileira, no fundo, realmente, na essência, não mudou muito nas últimas décadas, desde a volta da democracia até antes, desde, podemos dizer, o governo Geisel, é aquela política de respeito à soberania, etc., né, de outros países, não haver intervenções estrangeiras nos assuntos internos de cada país. Só que há nuances, né? Por exemplo, no governo Lula, nota-se que houve uma aproximação grande com o Irã, inclusive recebendo, né, o presidente do Irã aqui e o presidente Lula indo lá. Então, o governo brasileiro, há uma mudança em que sentido? Não há tanta amizade, o governo brasileiro não procura dar sinais de amizade extrema com o regime do Irã. Você vê que a presidente Dilma não recebeu o presidente do Irã aqui, nem foi lá, né? Não existe mais essa proximidade, essa coisa de mostrar uma amizade quase pessoal. Isso não existe. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver que a coisa básica de não querer que haja uma interferência, principalmente interferência militar no Irã, né, um ataque ao Irã por essa questão do programa nuclear iraniano, o Brasil mantém. Isso é uma política, como podemos dizer, que permanente. Ou seja, não é apoiar o regime do Irã. A posição atual da presidente Dilma me parece que é essa. Não é apoiar o presidente do Irã. Nota-se que, inclusive, o Brasil votou contra o Irã na ONU em questões de direitos humanos agora. Quer dizer, há uma mudança em relação ao governo Lula. Mas essa coisa de que não deve haver uma guerra e que a negociação sempre é melhor do que a guerra e do que uma intervenção militar, o Brasil mantém. Inclusive, é notório também que qualquer conflito nessa região do Irã, no meio dessa crise econômica internacional, vai prejudicar ainda mais a situação, por exemplo, de países europeus que dependem muito do petróleo iraniano. Fora que haveria uma elevação geral do preço do petróleo, né? Então, tudo isso são fatores, além de fatores políticos, são fatores econômicos e estratégicos que realmente não recomendam um ataque contra o Irã nesse momento.
Perfeito. Nós conversamos agora com o Ivan Godoy, nosso comentarista internacional. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado, Ivan. Um ótimo carnaval para você.
Igualmente.